de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
Agora 10 horas na sua Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Olá, muito bom dia! Estamos chegando agora às 10 da manhã com o nosso Conquista Tour. É o seu programa de todas as terças-feiras, marcando espaço, marcando aqui no nosso compromisso de falar de turismo e assuntos relacionados ao turismo, claro. Nunca sozinha, eu, Andréa Póvoas, acompanhada do meu amigo, turismólogo, cara competentíssimo, Luiz Ferraz. Seja muito bem-vindo, Luiz. Como você tá?
Bom dia, Andréa. Bom dia, Vitória da Conquista. Eu tô bem, graças a Deus. Continuamos aqui nessa missão que é trazer a potência do turismo que a nossa cidade tem, os atrativos, a história, a cultura, as situações que existem aqui na nossa cidade com relação ao turismo. E hoje não seria diferente, né? A gente mais uma vez vai estar dialogando sobre essas questões da cidade aqui na rádio.
E o legal que, do tema de hoje, Luiz, que a gente vai falar exatamente, né, sobre Vitória da Conquista, o patrimônio histórico da nossa cidade, por meio de um dos seus monumentos, vamos dizer assim, né?
Porque exatamente.
É um monumento, né?
A gente, inclusive, já falou sobre casarões históricos aqui na cidade, né? Casarões que são tombados aqui e que se e que podem, que devem se tornar atrativos turísticos para a cidade e para os visitantes.
Então fala aí para o nosso público, para o nosso ouvinte, qual é o tema de hoje?
Gente, hoje nós vamos conhecer melhor, né? Nós já conhecemos, eu sei que muitos de vocês já passaram na frente, talvez até já tenham entrado, né? Mas desconhecem um pouco do local. Então hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o Memorial Régis Pacheco, um espaço que preserva a memória política, arquitetônica e cultural de Vitória da Conquista.
Só para localizar nosso ouvinte, é aquela casa que fica ao lado ali da igreja.
Ao lado da catedral.
Da catedral,
exatamente. Uma, né, casa que atualmente está cor de rosa e branco, não é isso?
Isso, lindíssima.
Exatamente. Então, para enriquecer essa nossa conversa, estamos aqui no estúdio recebendo um dos maiores pesquisadores da história conquistense, o historiador Afonso Silvestre, que vai compartilhar conosco as curiosidades, fatos históricos e a importância da preservação da nossa memória.
Mas antes, Luiz, da gente conversar com o Afonso, dar bom dia, fazer a saudação que a gente sempre faz aqui para os nossos convidados, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do turismo, né? Porque quando a gente pensa em turismo, normalmente a gente imagina paisagens naturais, ou a questão da gastronomia, eventos, tudo que a gente fala aqui, né? Nos programas, que já falamos, inclusive, nos programas anteriores.
Verdade.
Mas existe esse tipo de turismo que cresce cada vez mais, que é o turismo cultural, né?
Exatamente. Inclusive, já foi tema aqui de alguns programas atrás sobre o turismo cultural, né? Só que hoje a gente vai ser mais específico. Dentro do turismo cultural, nós vamos falar sobre um determinado atrativo que está envolvido nesse tipo de turismo. E é justamente esse tipo de turismo cultural, que permite que o visitante, que o turista, compreenda como a cidade foi construída, quem foram seus personagens e quais acontecimentos marcaram a história daquela cidade.
E aí, nesse contexto, né, entra o Memorial Régis Pacheco, que ocupa esse lugar especial. Ele tá ali, né, como a gente já falou, localizado na Praça Tancredo Neves, no coração de Vitória da Conquista. E esse casarão foi construído no início do século XX, pertenceu ao médico e político Luiz Régis Pacheco Pereira, né, por isso vem o nome, que teve aí uma trajetória marcante como prefeito de Conquista, foi deputado federal, foi governador da Bahia. E o imóvel tem uma arquitetura neoclássica também, já funcionou como consultório médico, onde o Dr. Régis atendia gratuitamente parte da população. Não é isso, Luiz?
Exatamente. Desde 2007, a residência, a antiga residência, abriga hoje em dia um memorial o Memorial Regis Pacheco, né? E nesse memorial, ele reúne a memória política do município, o mobiliário histórico, obra dos artistas locais e também a galeria dos prefeitos de Vitória da Conquista. Além disso, o espaço recebe exposições, saraus, lançamento de livros, oficinas, apresentações culturais. Inclusive, esse ano nós tivemos o lançamento do Arraial da Conquista, que aconteceu lá dentro do memorial. Então, tudo isso passa por esse espaço cultural que nós temos.
Mais do que preservar objetos antigos, o memorial ajuda a fortalecer a identidade da população e desperta o sentimento de pertencimento, além de ser um importante atrativo para moradores, estudantes e turistas. Então, já que já, né, contextualizamos aí toda a história do memorial, a gente tem a honra de receber nosso estúdio, como o Luiz já falou, o historiador Afonso Silvestre, pesquisador da história de Vitória da Conquista, estudioso do patrimônio histórico e também profundo conhecedor do Memorial Regis Pacheco. Afonso, seja muito bem-vindo ao Conquista Tour.
Obrigado, Andréia. Um bom dia para você, bom dia, Luiz, bom dia aos ouvintes.
Luiz.
Afonso, eu mais uma vez quero te agradecer por ter vindo aqui e eu gostaria de comentar com o ouvinte que esse interesse pelo memorial aconteceu comigo há alguns anos atrás, eu acho que faz mais de 5 ou 6 anos, que eu assisti um vídeo, né, que está no YouTube, na época também foi lançado pela prefeitura, acho que foi pela própria prefeitura, né, botou no YouTube um memorial em que Afonso descreve sobre o memorial Regis Pacheco. E aquilo na época me marcou muito, eu fiquei muito impactado porque eu aprendi muito naquele vídeo, eu fico... E até hoje tá lá, quem quiser assistir, procura no YouTube Memorial Regis Pacheco e vai encontrar lá e vai ver essa explanação que eu acho maravilhosa de Afonso. E aí eu tive a grata surpresa de me encontrar com Afonso alguns dias atrás e pensei, poxa, a gente precisa... Inclusive era um plano nosso, né, Andréa? Dentro desses programas, trazer curiosidades, história, além de ficar falando sobre turismo de uma maneira geral, começar a falar da história de alguns casarões, de algumas áreas, para que o conquistense tenha também esse sentimento de pertencimento do que existe aqui. Porque muitas pessoas... não conhece. E aí eu começaria perguntando a Afonso. Afonso, como é que... De onde surgiu essa ideia de transformar a antiga residência de Regis Pacheco em um memorial?
Olha, Luiz, é uma ideia antiga, né?
Sim.
Uma ideia que teve várias etapas, vamos dizer assim, ao longo dos tempos.
Uhum.
Essa casa, ela foi construída, foi concluída, né? A construção dela foi concluída em 1919.
Sim.
E ela foi dada de presente ao Regis Pacheco, como dote, né? Regis Pacheco casou-se com a filha do construtor da casa, né?
Sim.
Da casa. Então, como a Andrea disse, essa casa ela já foi várias coisas, né? Ela foi residência. Ela era o próprio consultório, né,
de Dr. Regis Pacheco.
Ela já foi conservatório de música.
Ah, não sabia disso não.
Já foi um conservatório de música. Agora, com o tempo, ela foi se deteriorando. Em 2007, a casa estava em ruínas.
Sim.
Né? Parecia irrecuperável,
inclusive. Uhum.
Então foi feito um trabalho e a casa foi restaurada, foi recuperada. Foram realizados estudos, pesquisas para que fosse dada uma certa coerência, né?
Sim.
Nessa restauração.
Uhum.
E aí temos aí a Casa Regis Pacheco restaurada. E também foi dada a ela uma finalidade, né? Que ela funciona como memorial, como... Uhum. Um lugar onde se pensa a cultura.
Uhum.
Agora, como é que a casa chegou naquele estado, né, de deterioração tão, tão grande?
Sim.
O município ele tem uma lei de tombamento, que é de 1990, e é uma lei bastante obsoleta. Ela é simplória demais, então ela não é efetiva, ela não assegura a integridade dos imóveis tombados. Tanto
Entendo.
Que a casa estava... mesmo após a lei de tombamento.
Ela já estava tombada em 2007.
Já estava tombada, sim. Mas é como eu disse, é um tombamento precário. Então, sim, a cidade precisa avançar nesse aspecto, precisa amadurecer esse entendimento, né, sobre o que é memória, o que é tombamento.
Sim, concordo.
Muita gente estranha essa palavra, né, tombamento, como assim, vai tombar?
Verdade.
Inclusive, recentemente, no Brasil, no interior do país, um vereador protestou porque ele estava achando que ia derrubar a casa, né, tombar. A palavra tombamento, ela vem de uma palavra em latim que quer dizer tumba.
Uhum.
Tumba é o lugar onde se guardam memórias.
Sim.
Então, daí o nome tombamento.
Entendi.
Então, a lei de tombamento, uhum, de Vitória da Conquista, uhum, ela não assegura, ela não tem essa efetividade, ela não tem instrumentos que assegurem a manutenção aí da integridade desses imóveis.
Agora, Afonso, a gente está acompanhando aí, né, um movimento do Conselho de Cultura e de outros parceiros aí da Prefeitura nessa questão do tombamento mesmo, né? Inclusive, o nosso prédio aqui da Câmara, né? O prédio que fica ali virado para... Como é o nome daquela rua?
Barão do Rio Branco.
Praça Barão do Rio Branco, né? Foi tombado no ano passado e mais quatro, se não me engano... Quatro casarões, né? Inclusive o prédio da prefeitura também, uhum, né? Então, isso não é válido? Como você explicaria essa parte para a gente?
É válido, né? É um movimento que demonstra o interesse na preservação, mas ele não é efetivo, né? No Brasil, nós temos instrumentos aí para tombamento que são consolidados, né? Nós temos o IPAC, por exemplo, né? E Vitória da Conquista tem o seu próprio instrumento, mas, como eu disse, ele é obsoleto. Eu não sei se essa lei já foi revista, se ela já foi refeita, mas a lei que nós temos disponível, ou que tínhamos até ano passado, pelo menos, uhum, ela é uma lei de uma página, né? Que ela não tem estudos, ela não determina como se deve proceder.
Ou seja, a gente precisa avançar na mudança dessa lei para que seja mais efetiva. Exatamente. Essa questão dos tombamentos dos casarões, não é isso?
Exatamente.
Certo. E um pouco assim sobre a vida de Régis Pacheco, porque muitas pessoas falam no memorial, falam em Régis Pacheco, que foi governador, mas desconhecem um pouco da história de Régis Pacheco. Você poderia dar informações nesse sentido?
Régis Pacheco foi um médico, infectologista. Ele é muito jovem, ele se formou e veio para a Vitória da Conquista para debelar uma epidemia.
Ele não era daqui?
Não, de Salvador.
De Salvador.
Ele veio para debelar uma epidemia de, se não me engano, porque foram duas que ele enfrentou. Uhum. A primeira, eu não me lembro, varíola, né?
Sim.
E depois uma de peste bubônica.
Certo.
10, 20 anos depois.
Uhum.
Mas ele veio com essa finalidade. E Régis Pacheco é um homem muito inteligente.
Sim.
E com uma capacidade de articulação incrível. Ele dialogava com todos os setores da política em Vitória da Conquista. Vitória da Conquista respirava política naquele momento.
Uhum.
Quando Régis Pacheco chegou, a cidade tinha acabado de passar por uma guerra, né, entre duas facções de uma mesma família.
Você saberia precisar o período, mais ou menos?
Foi em 1919.
Ah, 1919, certo.
Conhecida como a Guerra dos Meletes e Peduros. Esse, uhum, prédio da Câmara, que hoje é tombado, ele foi trincheira, inclusive. Né? O prédio do Banco do Brasil também foi uma trincheira.
Interessante.
Então, essa Rua Grande, ela foi palco de uma disputa feroz. Aí,
isso envolvendo política.
Envolvendo política.
Uhum.
Então, quando o Régis Pacheco chegou, ele apresentou uma capacidade muito grande de dialogar com os dois lados.
Sim.
Né?
Uhum.
Isso foi muito bom para a cidade, inclusive.
Sim.
E ele era uma pessoa muito querida, ele se dedicava, né, a atender as pessoas sem cobrar. E durante essa epidemia de varíola, ele se arriscou bastante. Né? E ele fez uma coisa que foi bastante inteligente. Não havia vacina para todo mundo. Uhum. E ele descobriu que ele poderia porcionar essa vacina. Né? A vacina que Sim. serviria para uma pessoa ia uhum. servir para uma e um pouquinho mais. Então, juntando aí várias vacinas, a Sim. gente conseguia Sim. vacinar Sim. mais pessoas.
Excelente. Né?
Isso foi uma iniciativa do Regis Pacheco.
Entendi.
Então, ele era esse homem, assim, pacífico. Agora, como eu disse, muito inteligente. Quando ele chega na cidade, a gente já pode imaginar que ele tinha pretensões políticas. Porque ele chega numa cidade violenta, como era a Vitória da Conquista, né?
Sim.
Não fazia muito tempo que um etnólogo alemão esteve aqui, Maximiliano Wied Neuwied.
Sim. Né? E temos até uma praça em homenagem a ele,
isso,
né?
Isso.
Exatamente.
Ele até alerta aos viajantes que tomassem cuidado quando passassem por Vitória da Conquista, porque é uma cidade extremamente violenta, sem policiamento, em que as pessoas andavam com ostentavam facões e armas na cintura, né?
Uhum.
Então, nesse momento que Regis Pacheco chega, ele dá uma entrevista e diz que está numa cidade pacata e ordeira, de povo altamente civilizado. Né?
O oposto.
Mas essa fala ajudou bastante, né? A introduzi-lo aqui no meio.
Interessante, uma estratégia que ele usou.
E outra curiosidade dessa época é o protagonismo na cidade. Né? Quem aparecia de fato eram essas famílias.
Sim.
Né? Mas a cidade de Vitória da Conquista, assim como a maioria das cidades no Brasil e a própria história do Brasil,
Sim.
ela mostra o seguinte: os protagonistas da história oficial,
uhum.
eles não são tão protagonistas assim. Né? Vamos pegar aqui um exemplo que está bem próximo, a independência do Brasil, a independência da Bahia.
Sim.
A gente sabe que em 1822, um príncipe europeu declara a independência de forma pacífica, né?
Uhum.
Mas essa independência, de fato, foi acontecer no ano seguinte, no dia 2 de julho, quando os portugueses foram expulsos da Bahia.
Sim, né? Definitivamente.
Definitivamente. E quem expulsou os portugueses foram os homens do povo, foram indígenas, foram pessoas negras e foram mulheres, muitas mulheres.
Sim.
Então, o Brasil, ele precisa rever a sua história, né?
Isso é fato.
Para dar às pessoas condição de conhecer a si próprias.
Claro,
né?
Claro.
E, inclusive, conhecendo a própria história, a própria memória, a gente tem condições de fazer melhores escolhas. Né?
Eu acho importante isso que você está falando, porque, assim, eu entendo que a gente passa a amar mais aquilo que a gente conhece.
Com certeza.
E há um desconhecimento muito grande, não por parte de todos, não vou generalizar, né? Mas assim, eu percebo que muitos conquistenses não valorizam devidamente a cidade porque não conhecem, né? E aqui tem muitos conquistados, eu sou um deles e muitas outras pessoas. O próprio Regis Pacheco foi um conquistado, né? Veio para cá e se deixou conquistar pela cidade. E tudo bem, até aí tudo bem, só que a partir do momento que a gente é conquistado ou que a gente é conquistense, a gente tem que tomar posse da história da cidade, da memória da cidade, até para poder argumentar, para poder compreender e, no meu ponto de vista, até amar mais. Porque quando a gente conhece melhor, no meu ponto de vista, a gente ama mais, a gente tem mais gosto. Então, eu acho muito importante isso que você está colocando, porque o conquistense desconhece parte da história, parte da memória, e com isso a gente dá um outro sentido à nossa cidade.
Agora, eu queria perguntar para Afonso, Luiz, em relação à visitação lá, né? A gente vê ao longo do ano, né, algumas escolas agendando e tal. Qual o perfil das pessoas que visitam ali e o que mais surpreende esses visitantes dentro da casa diante do que a gente tem lá de memória?
Olha, eu vou falar da minha experiência. Eu fiz visitas guiadas ali para estudantes, alunos da rede pública municipal, para estudantes do ensino superior, também para estudantes do ensino médio.
Sim.
Né? E para pessoas curiosas. Né? Uhum. Teve um momento em que a Casa Regis Pacheco ela funcionou como um lugar de memória, de fato. e não apenas de memória, mas também de planejamento das políticas públicas do município. Foi, sim. Foi aquele momento ali em que Erzen era prefeito, né? Ano de 2019, principalmente, né? Uhum. Em que a casa ela foi revigorada e começou a ser movimentada. Uhum. Então foi um momento importante. Então naquele ano eu fiz muitas visitas guiadas, sabe? Pessoas mais velhas procuravam saber tudo sobre a casa.
Uhum.
E esse público que eu descrevi agora há pouco. Então eu fazia uma visita, que é essa que você conhece. Sim. Eu pego a iconografia, né, os quadros ali da casa, e através daqueles quadros eu conto a história da cidade. E essa história ela surpreende, porque ela está ali estampada nos quadros, mas as pessoas não a veem. Ela está um pouco coberta por uma história oficial, entre aspas, que é a história dos ditos, dos grandes protagonistas, aqueles homens bons, né?
Uhum.
Os ditos homens bons. E os verdadeiros protagonistas, eles ficam escondidos. Se a gente pegar, por exemplo, a Casa Regis Pacheco, ela foi construída por mãos quilombolas.
Interessante. Que a gente tem muitas comunidades quilombolas aqui oficialmente, né? Nós já tivemos aqui um representante das comunidades quilombolas que veio aqui dar uma entrevista para a gente sobre essa questão do turismo, né, nessas comunidades. E se eu não me engano, são 32 comunidades quilombolas.
33.
33, né? Uhum. Oficiais, né? Isso. Reconhecidas, né? Inclusive até é um pensamento meu futuro da gente desenvolver aqui no município de Vitória da Conquista um turismo de base comunitária. Inclusive favorecendo essas comunidades quilombolas, porque a gente tem esse potencial, mas talvez a própria comunidade ainda não tenha essa consciência de que eles podem se tornar protagonista de visitas, de pessoas interessadas. Mas voltando à Casa Regis Pacheco, eu acho muito interessante isso que você coloca, porque realmente é até uma crítica que eu faço atualmente construtiva. Eu estive lá há pouco tempo, e eu, pelo menos quando eu fui, ninguém acompanhou. A gente faz uma visita, mas não tem uma monitoria sobre isso. E se realmente a gente olha só os quadros dos ex-prefeitos, a gente apenas sabe quem foram os ex-prefeitos, mas a gente não tem um conhecimento da história de cada um.
O que se passou.
Exatamente, que é o que você estava falando, que eu achei muito interessante, porque não é só verificar quem foi o prefeito e qual foi o período, mas o que aconteceu naquele período, quais as mudanças, as dificuldades ou as melhorias que a cidade teve naquele período em que ele foi prefeito. E isso eu acho extraordinário, porque dá uma outra dimensão do que você está vendo. Não é só o que você está vendo, mas o que está por trás daquilo que você está vendo.
Exatamente. Veja bem como é interessante a pessoa se apoderar da própria história.
Sim.
Né? Vamos pegar aqui o caso dos quilombos. Né?
Sim.
Os quilombos de Vitória da Conquista, eles começaram a ser estudados em 2004. Foram identificadas 42 comunidades com essas, sim, características.
Sim.
Eu coordenei esses trabalhos desde então, desde o início. E nós procuramos essas comunidades e muitas delas não se interessaram, tanto que são 40 e poucas identificadas e nós temos 33, né, cerca de 20 anos depois.
Não se interessaram em se reconhecer ou o que foi?
É um fenômeno bastante interessante. É o auto-preconceito.
Entendi. Não se reconheceram.
Não se reconheceram
como quilombos.
Ou associavam o fato de ser quilombola à pobreza.
Entendi.
À miséria, entendi. À própria negritude.
E não a uma identidade cultural, né? Mas sim outros aspectos.
Isso. Sociais.
Certo. Entendi. Né?
Então, quando começamos esse trabalho, foi desenvolvida uma metodologia em que a gente trabalhava com a memória de cada comunidade, né? Sim, separadamente.
Sim, sim.
Porque Vitória da Conquista tem vários biomas, né?
Sim.
E tem vários tipos de representações mentais.
Sim.
Né?
Uhum.
Nós temos a região da Caatinga, onde as pessoas pensam de uma maneira, tem a região da Mata, onde as pessoas pensam de outra maneira.
É verdade, é verdade.
Então nós desenvolvemos uma metodologia que trabalhava com cada comunidade a sua própria identidade.
Sim.
E isso, ao longo de 20 anos, deu esse empoderamento para as comunidades. Elas Sim. se reconhecem, elas sabem hoje da importância que elas têm, mas a cidade ainda não sabe.
É verdade,
Falta fazer essa outra parte do trabalho.
Exatamente.
Porque a cidade ela tem uma dívida muito grande
claro,
com essas comunidades.
Claro.
Mas não sabe disso, né? A gente peca aí pela ignorância.
Talvez até porque não foi colocado isso ainda de forma tão clara e tão evidente, né?
É preciso disponibilizar essa Exatamente. Memória para a população.
Exatamente.
Através de atividades. E olha, eu acredito que o poder público é o grande responsável por dar esse empoderamento para a população. É preciso partir do poder público, né? Essas iniciativas que permitam à população realizar coisas que nos tragam esse benefício aí desse autorreconhecimento.
E eu entendo, Afonso, se você me permite, que o turismo pode ser uma dessas ferramentas que vai fazer, porque assim, o turismo, quando trabalha numa cidade, não é só para o visitante, é para o próprio morador. Quando você faz um restauro, uma melhoria, coloca uma pessoa dentro do memorial, o Regis Pacheco, para explicar sobre os ex-prefeitos, sobre a história, você está pensando inicialmente no cidadão. Né? Pode até ser que algumas cidades pensem ao contrário. Mas quando você faz aquilo para o cidadão, pensando no cidadão, quem vem de fora usufrui disso.
Sim.
E vice-versa, quando você faz uma melhoria, vou dar um exemplo muito, talvez muito latente, né? O caso do aeroporto, que nem todo mundo usa, porque nem todo mundo viaja de avião. Mas o aeroporto, ele traz um benefício extraordinário para toda a região. Eu sou acessado de vez em quando por pessoas que estão vindo desembarcar no aeroporto, mas vão para Caculé, vão para outros municípios e querem transporte, ou que vão passar por aqui e querem fazer um passeio aqui, né? Então, assim, as pessoas pensam muito no aeroporto do ponto de vista do turismo, mas o primeiro beneficiado é o próprio cidadão, que Sim. sai daqui, vai fazer uma consulta médica, que vai resolver um problema, ou que vai fazer um passeio em uma outra cidade, e que tem esse modal como um dos principais e mais rápidos, e talvez, dependendo para onde vai, dos mais econômicos. Então, quando a gente pensa no memorial, no meu ponto de vista, vamos melhorar, vamos resgatar, a gente está fazendo isso em prol da população, do cidadão, mas indiretamente a gente está promovendo o turismo na cidade. E aí, quando você fala nessas comunidades quilombolas, eu penso nesse sentido, né? De dar visibilidade, ajudando eles a terem um reconhecimento, uma valorização, porque quando você é visitado e a pessoa chega, nossa, seu trabalho é incrível, maravilhoso, a sua culinária, o seu artefato, né, o que você produz, é escrito. Eu entendo que esse próprio cidadão, ele se sente mais valorizado, né? Então, e isso faz com que também a população comece a observar, ué, mas a gente tem isso aqui dentro? Porque tem gente que vem de fora, reconhece e começa a dar eco aos que estão de dentro e que nunca tinham visto anteriormente, né? A gente tem falado aqui constantemente sobre turismo e muitas pessoas que não desconheciam estão começando a reconhecer até essa visibilidade. Então, eu entendo que, diante do que você falou, que o turismo pode ser uma das ferramentas que ajudam a impulsionar essas comunidades quilombolas.
Inclusive, tem uma notícia muito boa, e tem a ver com essas iniciativas da própria sociedade civil.
Sim.
Né? Nós temos aqui o Festival Suíça Baiana, que hoje faz parte do calendário
Exatamente,
do
município. Oficialmente, né?
Oficialmente. Eu fui contactado porque esse ano virão artistas de outros continentes.
Exatamente.
Né? E artistas viram artistas do continente africano.
Uhum.
Então foi solicitado que eu criasse, que fosse criado um circuito de turismo quilombola, para que esses músicos de África possam conhecer essa memória
isso,
local.
Fantástico.
Então eu estou pensando, estudando aí quais identidades, né, seriam mais interessantes para se conhecer, mas a gente vai fazer isso.
Eu quero participar disso, viu? Eu me interesso. Eu me interesso muito.
E a rádio participar. Também está com espaço aberto para divulgar.
Para divulgar.
Né? Com
isso.
Certeza.
Eu
tanto aqui quanto.
Na elaboração do roteiro,
Excelente.
Na ajuda, no encaminhamento, no acompanhamento. Pode dispor aqui. Inclusive, estou me colocando como guia de turismo também, que recebe pessoas de fora na cidade
aí,
nesse trabalho, né?
A gente precisa compromisso fazer feito ao vivo, tá
Exatamente.
Vendo, Afonso?
A cidade precisa disso, né? O turismo precisa disso. A gente tem que conectar as redes, porque o turismo ele é uma atividade coletiva. Eu dependo do hotel para hospedar, eu dependo do evento, né, para atrair pessoas e atrair, inclusive, músicos. Não só quem vem trabalhar, mas quem vem ver, visitar, participar. Isso. Eu vou para o Festival Suíça Baiana. Beleza, ótimo, seja bem-vindo. Mas tem também, como você está colocando, o artista que vem se apresentar, mas que ele quer aproveitar a oportunidade e conhecer também um local, né? Então, o turismo, ele tem essa faceta de conectar os interesses em prol de todos, de todos.
Agora, Afonso, você acredita que, diante desse patrimônio histórico que a gente tem, tantos casarões, eu sou, né, apaixonada pelos
também
casarões.
Sou, também sou.
Acho a coisa mais linda.
É,
realmente. Não só o memorial, né, mas a gente tem vários. Ali no centro mesmo, né, nessa parte ali das praças, a gente tem muitos casarões. Você acha que ainda há uma pouca exploração, no bom sentido, né, desse patrimônio histórico como um atrativo turístico aqui na cidade?
Não só há uma pouca exploração, ou quase não há uma exploração, como também não há a demonstração de interesse por essa preservação. A gente está vendo essa memória escorrer entre os dedos como uma areia. A própria Casa Regis Pacheco, ela tem problemas ali que são causados pelo vento, pelas intempéries. Ela
exatamente.
Precisa, né? Ela está meio que esfarelando, né?
Eu vejo isso em muitas cidades, né? Esses monumentos, esses casarões passam por depreciação muito grande e precisa haver uma constante manutenção.
São valores que são nossos.
Sim.
Né? Por exemplo, quando a gente fala em casas neoclássicas...
Sim.
A gente está falando assim da fachada das casas, né?
Uhum.
Os grandes proprietários, eles iam aos grandes centros, eles viam e queriam fazer igual.
Uhum.
Mas geralmente a gente tem as fachadas.
Sim.
Né? Então não é uma importância artística, é uma importância muito maior, é uma importância de memória mesmo, para o nosso autorreconhecimento.
Sim.
Nós temos poucas casas com essa coerência, digamos, neoclássica, o que seja, né? Uhum. Art Deco.
Uhum.
Por exemplo, o Solar dos Ferraz, o interior da casa, respeita, né, essa orientação neoclássica, etc. Uhum. Né? Tem até afrescos dentro da casa, mas é um imóvel que está se perdendo.
Onde fica exatamente o Solar
dos Ferraz?
O Solar dos Ferraz
fica ali próximo à Caixa Econômica, próximo à Receita Federal.
Uhum.
Aqui em frente, perto do Procon ali, sim, ao lado de uma igreja.
Sim. Ah, sim,
no momento está havendo uma reforma do muro.
Ela, né? Foi um dos casarões tombados no ano passado, se não me engano?
Eu não sei se chegou, sim, a ser tombado, mas estava na lista. Nós fizemos um levantamento, um inventário desses imóveis.
Sim.
E essa casa estava no meio. Foram mais de 70 imóveis que foram levantados em 2019 a pedido do ex-prefeito Erzen Guzmão.
Que maravilha!
Né? Mas aí, voltando lá ao Solar dos Ferraz, está sendo reformado o muro, mas quem está fazendo essa reforma é a igreja, né? Para a proteção do patrimônio deles.
Sim.
A casa precisa de um olhar do poder público, e não basta reformar. É preciso dar ela uma destinação.
Sim,
e o que,
verdade.
Né, e a cidade tem uma carência muito grande de espaços.
Verdade.
O setor da criatividade no município está crescendo muito e estão faltando espaços. Existe uma demanda reprimida aí por espaços.
Inclusive, é uma discussão que talvez tenha um elo de relação com o esvaziamento do centro da cidade, não é isso? Com o crescimento, eu estava ouvindo uma discussão outro dia nesse sentido, né? Com o crescimento das questões das vendas online, do comércio feito de forma pelas empresas que vendem online, está havendo um esvaziamento do comércio como um todo, né? E a gente vê isso em grandes centros urbanos, que o centro da cidade está se tornando um espaço
isso é natural.
Vazio. E aí, isso seria uma das soluções se a gente pegasse essas casas, que a maioria delas estão no centro histórico, uhum, da cidade, pudesse haver um resgate dessa memória, da estrutura e dar uma destinação em que pudesse haver movimento nessas áreas.
Exatamente.
Né?
Olha, essa é uma, realmente é uma deficiência que a cidade tem e não é de hoje.
Sim.
Né? A gente estava falando de Régis Pacheco. Régis Pacheco, ele é responsável pelo primeiro plano diretor da cidade. Né? Ele foi prefeito durante a Segunda Guerra Mundial.
Uhum.
E ele fez um ordenamento em que ele deixou claro para a população o que é público e o que é privado. Né? Aquilo foi muito importante.
Sim.
Na década de 1940.
Uhum.
Depois, nós tivemos aí, na década de 1970, 30 anos depois... Jadiel Matos, que fez um plano diretor também.
Sim.
O plano diretor de Jadiel Matos, ele tem um aspecto bastante interessante que eu gosto muito de usar como exemplo.
Uhum.
Né? Ele previu a construção de um cluster de educação e cultura, um espaço que é hoje onde fica a escola normal, o centro de cultura e aquelas lojas de automóveis.
Sim, né? sim.
Aquilo ali seria uma área para educação e cultura do município.
Uhum.
A biblioteca ficaria onde hoje fica uma daquelas lojas de automóveis. Né?
Sim.
Mas pouco tempo depois desse plano diretor, o próprio município desfez esse arranjo, vendeu os espaços. A biblioteca, infelizmente, literalmente foi para o brejo, né? Hoje ela fica no brejo, está até com problemas de estruturas por conta
da
disso.
Da localização. Né?
Então, também é uma história que as pessoas não conhecem.
Realmente, né? Realmente.
E a cidade perde uma área, perde um espaço de referência para a nossa memória.
Uhum.
Né? Não só para ver o passado, mas também para pensar o futuro.
É interessante essa compreensão da evolução da cidade, do que foi pensado, do que aconteceu, do que não aconteceu, né?
Uhum.
Eu acho muito interessante o conquistense ter esse entendimento, porque às vezes eu vejo as pessoas, e isso é normal, eu não estou falando aqui uma crítica especificamente, mas a gente vê em algumas outras cidades, né, as pessoas fazerem críticas, mas por desconhecimento da própria história da cidade, o contexto, como a cidade evoluiu, como houve as modificações, e aí às vezes faz uma crítica a gestões ou a gestão atual em função do que desconhece. Mas isso é muito interessante.
Na verdade, a cidade é o resultado das ações que foram feitas.
Das escolhas que foram feitas.
Né? A gente sabe que o passado é o nosso maior presente. Né?
Exatamente.
Ele tá se acumulando e a gente hoje vive todos esses passados. Ele faz parte do nosso presente. Então, dito isso, né, a cidade precisa se preocupar com esse aspecto. É preciso dar visibilidade ao passado, porque é a chance que as pessoas têm de se reconhecerem. Aí eu volto a dizer, isso é muito bom para ajudar, para nos ajudar a fazer melhores escolhas.
Claro, claro.
Agora, Afonso, qual a dica que você daria, ou o conselho que você daria, para que escolas e universidades aproveitem melhor esse espaço, não só do Memorial, né, Régis Pacheco, mas dos outros casarões, além das visitas, né, que já são feitas? Eu não posso, né, dizer se são muitas ou se são poucas, porque eu desconheço. Mas
a gente não tem esses dados.
Sim,
né?
A gente não tem esses dados, né? Mas como é que pode ser, como é que esses locais podem ser melhores aproveitados?
Olha, os estudantes, eles podem, eles devem ser provocados para pensar esses espaços. Então, trabalhos escolares que envolvam aí recontar ou contar a história de lugares específicos, isso é muito importante, né?
Uhum.
A Universidade do Sudoeste, ela tem uma produção vasta sobre essa memória, mas ela não é conhecida. Então, a universidade, ela precisa tomar a iniciativa de difundir isso, né? De levar isso até as pessoas. E outros órgãos, né, da sociedade, por exemplo, a própria Câmara Municipal.
Uhum.
A Câmara Municipal, ela pode ter uma editora, ela pode lançar anualmente livros que tratem da memória.
Seria ótimo.
E esses livros,
essa
eles podem ser escritos pela população. Né?
Uhum.
Eles podem ser escritos pelos pesquisadores, pelos estudantes.
Maravilhoso.
Isso seria muito importante.
Exatamente. Eu tenho uma curiosidade. Qual o fato pitoresco ou a curiosidade da vida de Régis Pacheco que a gente pode destacar? Porque assim, um turismo, a gente quando recebe pessoas e fala da história, a gente, eu como guia também, né, a gente fala da história de maneira científica, como aconteceu, os fatos, mas muitas vezes a gente também chama a atenção do turista ou atrai o turista por algumas curiosidades que a cidade tem, que é normal. Você poderia ou você saberia alguma curiosidade sobre a vida de Régis Pacheco ou sobre o memorial que pudesse fazer essa diferença dentro da história científica?
Olha, eu acho que o fato mais interessante assim, da vida do Régis Pacheco era a disponibilidade dele, né, era para as pessoas, o humor do próprio Régis Pacheco. Sim, ele era um homem muito bem-humorado.
Sim.
E tinha amigos também muito bem-humorados, né? Os atendimentos médicos que ele fazia na casa dele, tem uma das salas da casa Régis Pacheco, sim, era o consultório dele.
Sim, sim.
Né? Isso, inclusive, pode ser reambientado, né?
Ah,
as
sim,
pessoas
sim.
podem visitar ali, porque esses objetos, eles existem.
Certo. Né?
Então, isso é uma coisa interessante. O Régis era essa pessoa, ele fazia festas de aniversário dele e abria a casa para a população inteira.
Que interessante, né? Que interessante.
Outra coisa que pode ser interessante também para o turismo é esse circuito aí do plano diretor do Régis Pacheco, né? Que é aquele pequeno centro,
sim,
né, que a gente conhece, esse centro comercial.
Sim.
Ali tem muita história relacionada a Régis Pacheco.
A ele, né? Ali próximo do memorial.
A Praça 9 de Novembro tem aquele obelisco, né?
Sim, em homenagem aos Bandeirantes.
Foi o próprio Régis Pacheco.
Ah, foi a iniciativa dele?
Foi a iniciativa dele.
Não sabia disso, não. Que bom, isso. Que interessante.
E tem um caso muito interessante. Mangabeiras.
Sim.
Visitando a cidade, todos esses grandes políticos que vinham à cidade ficavam hospedados na casa do Régis Pacheco.
Certo.
No quintal havia uma criação de perus.
Uhum. Né?
Então esse governador, ele recebeu uma vaia muito grande da população.
Certo.
Né? E o Régis Pacheco ficou muito constrangido, né?
Com Mangabeiras aquilo. Era o governador?
Governador, é.
Ah, tá.
E o Régis Pacheco ficou muito constrangido com aquilo, foi se desculpar. Ele falou, não se preocupe, Régis. Ele chegou da janela, de frente para os perus,
uhum,
e falou assim, veja esses perus aqui.
Uhum.
Perus, seus lindos. E aí os perus se manifestavam, né?
Sim, sim.
Depois ele falava assim, perus, seus horríveis, vocês não valem nada.
E os perus...
Está vendo, Regis? O povo é como os perus, né? Eles sempre fazem a festa, eles fazem o barulho, mas eles não entendem muito bem o que está acontecendo, então não se preocupe com isso. Isso é um fato curioso.
Interessante, muito bom.
Que me foi contado por um memorialista, uh-huh, me foge agora o nome,
uh-huh,
mas essa história, enquanto era contada, ela foi filmada também.
Que massa.
Nós temos um acervo muito grande aí de memórias, uhum, relacionadas à casa Régis Pacheco. Então tem muitas histórias como essa assim, que são contadas.
Eu acho que a casa, inclusive, futuramente, talvez quando a população ou o poder público desse um olhar mais minucioso, pudesse passar por uma transformação. Não só de trazer a vida política do município, mas também talvez em outros cômodos, trazer a memória do próprio Régis, da história dele, dessas curiosidades, de outros fatos, né? Ser também uma casa de memória viva dele, não só pelo nome, mas de trazer um pouco da história da, sim, vida dele.
E Régis Pacheco é um campo vasto que precisa ser estudado ainda. Existem poucas obras.
Ah, é?
É.
Sabia, respeito, não.
Né? Euclides Dantas escreveu uma biografia, é muito simplória, né? Sobre Régis Pacheco. Depois o Departamento de História da UESB pegou esse material e fez uma revisão ampliada,
uhum,
que deu uma melhorada, né? Uhum. Recentemente eu encontrei um livro sobre Régis Pacheco que foi publicado numa cidade do estado de Goiás.
É mesmo?
Que é onde ele tinha alguma relação, de amizades.
Sim.
Então escreveram sobre ele. Mas não é uma pesquisa acadêmica.
Sim.
São apenas
relatos,
recortes de memória, impressões certo. Pessoais.
A maior parte da vida dele foi aqui em Vitória da Conquista?
A maior parte da vida dele foi aqui em Vitória da Conquista.
Ah, entendi. Então, apesar dele ter vindo de Salvador, ele se tornou essa pessoa conhecida.
Ele tinha 20 anos quando chegou aqui.
Sim.
Ele foi prefeito, ele já tinha aí seus 40 anos, 40 e poucos anos, né?
Entendi.
E logo depois ele foi governador, foi deputado, antes e depois de ter sido governador, isso é um indicativo de que ele realmente era uma pessoa que caiu no gosto popular, né?
Claro, claro, claro.
Então, mas ele precisa ser mais estudado.
Muito bem.
Para a gente caminhar aqui para o final, né, Afonso, eu queria que você falasse para a gente se há, né, se é de seu conhecimento, se há alguma novidade, algum projeto futuro envolvendo ali o memorial, né, e todo aquele acervo ali. Existe alguma coisa futuramente falando?
Não, eu não conheço, né? Eu sei que existem desejos. É, como eu disse, em 2019, o coordenador de cultura era George Neri, e ele ocupou a casa para justamente com a finalidade de dar essa visibilidade para a casa. As políticas de cultura eram pensadas lá dentro.
Uhum.
Todos os editais de emergenciais, né?
Uhum.
Eles foram pensados ali dentro. Inclusive, antes mesmo da pandemia, nós estávamos já preparando um primeiro edital que já previa cotas para a zona rural.
Sim.
Né? Aí veio a pandemia, atropelou, né?
Sim.
Todo esse planejamento, mas, por outro lado, nós já tínhamos aí o expertise, porque a gente já vinha estudando esses editais já desde o ano anterior. Então, isso facilitou bastante. E é uma finalidade, é um uso muito interessante que aquela casa pode ter.
Claro.
Que é mais ou menos muito parecido com o que querem para a casa Glauber Rocha.
Sim, né? sim.
Uma coisa não impede a outra. Esses
claro.
Espaços, eles têm que ser ocupados.
Concordo.
E a cidade, ela tem muitas, muitas manifestações, muitas formas de manifestação da cultura através da arte. E existem os espaços, é só casar direitinho.
Eu acho que isso está amadurecendo, no meu ponto de vista, né? Na verdade, como você falou, esses movimentos já acontecem há algum tempo, alguns anos, mas talvez não fosse o momento oportuno, por falta do próprio amadurecimento, que eu digo, não só político, social, porque é um conjunto de fatores, né? E eu acho que agora a gente está se aproximando de um amadurecimento nesse sentido. As pessoas, no meu ponto de vista, estão quebrando um pouco essas arestas que existem e trabalhando em prol da comunidade como um todo, né? Porque a gente tem, claro, cada um tem as nossas escolhas, os nossos interesses, mas a gente precisa ter a maturidade de saber que alguns interesses são acima dos pessoais, precisam
claro.
Ser coletivos. Eu acho que isso está acontecendo aqui na nossa cidade.
Numa coisa... Desculpa.
Não, fica à vontade.
Uma coisa a gente já amadureceu bastante, porque entendia-se cultura como realização de eventos.
Sim, né? Verdade.
Na verdade, quem tem que realizar esses eventos é a própria população.
Sim.
Né? O poder público, ele tem que dar essas condições. E isso está acontecendo. Nós temos editais que estão permitindo que as pessoas realizem
ótimo.
As coisas.
Que bom.
Então, esse entendimento, ele está amadurecendo. Hoje as pessoas entendem que cultura é o conjunto de saberes, o conjunto de conhecimentos que nós temos, que são aprendidos, né? E são passados para frente.
Sim.
Então, quando uma manifestação cultural deixa de acontecer, é uma perda cultural muito grande, né? Nós tínhamos, por exemplo, o São João com as fogueiras na rua. Isso é uma manifestação cultural. Mas o progresso vem e passa a exigir questões de segurança,
adequações,
de ordenamento,
etc. É a questão dos fogos, né? Crianças, pessoas, com autismo, que tem questão
do incômodo,
os animais, né? Os animais. A própria fogueira, a questão da poluição ambiental e tudo mais. Então, são adequações que a gente precisa compreender e passar por isso.
Exatamente. É preciso compreendê-las para resolver esses pequenos impasses. A cultura que não pode deixar de existir.
Claro,
a gente não pode substituir os nossos costumes por costumes alheios.
Exatamente.
Que não dizem respeito a nós.
Gente, que aula, hein?
Maravilhoso.
Que aula maravilhoso. De história, de turismo, de cultura. Que maravilha, viu, Luiz?
Mas eu já imaginei, quando eu pensei em Afonso, eu já imaginei que isso fosse acontecer.
Afonso, quero agradecer demais sua presença aqui no Conquista Tu, né? Eu creio que dá pra gente até fazer uns outros momentos, né, Luiz? Com né, outras questões históricas aí da cidade, já que ele conhece tão bem. E foi realmente uma verdadeira aula, né? Pra gente poder conhecer melhor a nossa história, também valorizar quem somos, construir um futuro, né? Mais, com mais consciência e identidade. Porque o Memorial Regis Pacheco, Luiz, é muito mais do que um prédio antigo.
Claro, claro, com certeza.
Né? Um espaço onde cada sala ali, cada objeto, cada fotografia ajuda a contar a história de Vitória da Conquista.
Com certeza. Inclusive, gente, você visitar o memorial é compreender sobre a nossa cidade, como essa cidade cresceu, como ela se desenvolveu, é observar os personagens que fazem parte da trajetória do crescimento dessa cidade, né? E para quem visita Vitória da Conquista, né? Se você recebe algum familiar, algum amigo, algum parente, algum visitante, inclui o memorial no roteiro das visitas, né? Porque é uma oportunidade de conhecer uma parte fundamental, essencial da identidade da nossa cidade.
E às vezes as pessoas levam, né, seus parentes, seus amigos ali na praça, Tancredo Neves, e deixa de aproveitar o memorial que está na praça.
Exatamente. Né? Visita a catedral, visita a praça, mas visite também o memorial, né? Mesmo que você não tenha tanta compreensão, entre no memorial, porque eu tenho certeza que o visitante, e às vezes até você mesmo, vai ficar encantado com o que você vai ver. É como muita gente diz agora, né, que houve uma reforma do Poço Escuro, aí muita gente está aproveitando e diz, eu nunca fui no Poço Escuro.
É verdade.
Né? Não desmerecendo, mas é um acesso mais remoto do que o Memorial Regis Pacheco. Então ali você está na praça, por que não adentrar? Então é isso, gente, que a gente precisa trazer e desenvolver.
Mas não só para quem é de fora, né? Para quem mora aqui também, fica esse convite aí permanente para a gente redescobrir a nossa própria história. Afonso Silvestre, muito obrigada por sua participação preciosa aqui hoje no nosso programa.
Eu que agradeço a oportunidade, quero me colocar sempre à disposição e dizer que foi um prazer. Prometo a vocês e agradeço.
O prazer, mais uma vez, foi nosso, viu, Afonso? Como sempre, eu aprendo muito com você. Eu convido você não só para que o próprio conquistense tenha esse entendimento, tenha essa compreensão, conheça melhor a cidade, mas eu também, viu? Eu saio daqui, toda vez que eu escuto você falar, eu trago isso para a minha vida pessoal e profissional também, porque, como eu falei aqui, eu recebo pessoas de fora. E aí eu repasso essas informações e isso ajuda muito a valorizar a cidade e o nosso turismo. Muito obrigado por hoje.
Tá, então a gente encerra, né, o nosso Conquista Tour desta terça-feira. Lembrando que no sábado, às 14h, tem a reapresentação, tem a reprise desse mesmo programa. Na próxima semana, terça que vem, às 10h, estaremos de volta com mais um Conquista Tour, trazendo aí, né, como sempre, assuntos sobre turismo, cultura, patrimônio, desenvolvimento regional. Luiz Ferraz, brigadão também a você.
Obrigado a você, obrigado ao ouvinte, até a próxima.
Daqui a pouquinho também tem o Fala Conquista ao meio-dia, Guilherme Barbosa, Samara Dias, e você continua agora na companhia, na sintonia aqui da Rádio Câmara 90.3 FM. Um abraço, tchau, tchau.
Rádio Câmara. Tudo azul, todo mundo nu, no Brasil
azul. Todo mundo nu, no Brasil, sol de norte a sul. Tudo bem, tudo zen, meu bem, tudo sem força e direção. Nós somos. Retirante do amor, desempregado do coração. Tudo azul, todo mundo nu, no Brasil, sol de norte a sul. Tudo bem, tudo zen, meu bem, tudo sem força e direção. Nós somos muitos, não somos fracos. Somos sozinhos nessa multidão. Nós somos só um coração sangrando pelo sonho de viver. Eu nunca fui o rei do baião. Não sei fazer chover no sertão. Sou flagelado da paixão, retirante do amor, desempregado do coração. Eu nunca fui o rei do baião, nem sei fazer chover no sertão. Sou flagelado da paixão, retirante do amor, desempregado do coração.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz. Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira uma salada de frutas e um pote de iogurte. Outra opção é um pão de queijo médio, uma fruta e um copo de suco natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo.
Olá, eu sou o Maciel Júnior e de segunda a sexta você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber.